Planejamento em Pauta. Notícias do Orçamento Público para o Cidadão. Uma parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio.
Simone Tebet, que ontem apresentou um programa extraordinário de integração dos países da América do Sul, que eu espero que a gente possa concluir grande parte dele ainda no nosso mandato.
Esse foi um trecho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura do 6º Brasil Investment Forum nesta semana. O presidente se referia ao relatório do Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano, entregue a ele, na véspera, pelas mãos da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Essa entrega representa um marco importante de um trabalho que se estendeu por vários meses. Tudo começou em maio, com o Consenso de Brasília, que reuniu líderes de 12 países da América do Sul. Na ocasião, esses líderes reafirmaram um compromisso com a integração e o desenvolvimento regional. Uma semana depois, foi criado no Ministério do Planejamento e Orçamento o Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano. O objetivo, atender ao comando do presidente para o Consenso de Brasília, voltar a pensar em questões como infraestrutura, laços culturais, turismo, regulação, na perspectiva de aumentar a integração do Brasil com os países vizinhos. Desde então, o subcomitê fez 22 reuniões com diferentes órgãos do governo federal e com representantes dos 11 estados que fazem fronteira com os países da região. Representantes de todas as secretarias do ministério integraram o comitê, que era liderado pela Secretaria de Articulação Institucional. O secretário João Vilaverde conta como foi.
Esse foi um trabalho que a gente escutou ativamente os 11 estados brasileiros que fazem fronteira com a América do Sul. Do Amapá, né, que faz fronteira com a Guiana Francesa e com o Suriname, lá no norte, ao Rio Grande do Sul, com Uruguai e Argentina. Todos os 11. E nós ouvimos deles o que, que eles, que estão lá todos os dias, precisam para melhorar suas integrações com seus vizinhos. Cotejamos isso, todos os projetos que cada um dos 11 nos entregou, nós cotejamos com o novo PAC, que é uma prioridade do governo Lula. E aí nós encontramos 124 obras que estão no novo PAC, que estão nos 11 estados de fronteira, que vão ter caráter direto de melhorar a integração dos nossos estados com os nossos vizinhos da América do Sul. Foi isso que nós entregamos, que a ministra Simone Tebet entregou para o presidente Lula.
Eu perguntei para o João quais foram os gargalos e as demandas que mais apareceram nesse trabalho de escuta com os estados fronteiriços. Ele respondeu.
Foram basicamente dois pontos que se repetiram nos 11 estados. O primeiro, o que a gente tem apelidado de mais médicos da regulação, que é o quê? Faltam servidores da Receita, faltam servidores da Vigiagro, faltam servidores do governo federal em cidades muito importantes de fronteira. E isso não é por falha dessas instituições, muito pelo contrário, a gente está nos últimos anos passando por um processo de esvaziamento, né, de várias dessas instituições que nós agora queremos revalorizar, ressignificar. E a outra, que foi antes do novo PAC, que era assim: como que a gente pode ter mais apoio da União e de financiamento, né, junto a organismos multilaterais como o BID, o CAF, a Fomplata, o Banco Mundial e o BNDES, mas fundamentalmente apoio da União para esses projetos. E aí veio o novo PAC. Na hora em que a União coloca esses projetos estruturantes no novo PAC, vai sair, vai dar certo.
O João tocou em sua fala na questão do financiamento dos bancos de desenvolvimento regionais. Para entender melhor esse ponto, conversei com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério, a Renata Amaral. Renata e sua equipe trabalharam intensamente no subcomitê.
Durante esse processo interno de priorização das atividades do Ministério para uma maior integração física da América do Sul, a gente percebeu que os bancos de desenvolvimento da região somados, financiaram ao longo da história apenas 5% dos projetos da carteira do antigo Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, o COSIPLAN. E não é raro críticas sobre a baixa participação dos bancos de desenvolvimento regionais em relação ao engajamento dos bancos, à limitada atividade dos bancos em relação a projetos de integração regional. Mas quando a gente dá um passo atrás, a gente se pergunta quem são os acionistas desses bancos, né? Somos nós, somos os países sul-americanos, somos nós que somos os governadores e acionistas dos bancos regionais, e aqui eu estou falando diretamente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, do Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Caribe, a CAF, do Fomplata e o Banco de Desenvolvimento do Caribe também.
A Secretaria de Assuntos Internacionais tem um papel fundamental a desempenhar diante desse quadro. A Renata explicou.
Nós, na Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, somos os governadores e acionistas desses quatro bancos regionais que podem fazer muito pela região. No BID, por exemplo, os países sul-americanos respondem por cerca de 40% do poder de voto do banco. Se a gente inclui todos os países latino-americanos, que são os países onde o BID financia os seus projetos, nós somos responsáveis por mais de 50% do poder decisório nessa instituição. E na CAF, o poder de voto dos países mutuários, em geral, e dos países sul-americanos em particular, é bem superior a 50%. Nós, na condição de mutuários, países mutuários, somos responsáveis por priorizar projetos a serem financiados por esses bancos. Então, se a gente quiser aumentar a participação dos bancos de desenvolvimento regionais no financiamento do projeto de integração, a gente precisa atuar de forma articulada, seja na função de acionista, seja na condição de mutuário desses bancos. E a gente entende que a gente precisa priorizar internamente projetos com impacto significativo na integração das nossas economias e buscar nas mais altas instâncias de integração, de governança dos bancos, um olhar mais atento para ações que impulsionem esses projetos.
O subcomitê propõe a criação de 5 rotas de integração e desenvolvimento sul-americano: Escudo Guianense, Manta Manaus, Quadrante Rondon, Capricórnio e Porto Alegre Coquimbo.
Essas 5 rotas, se aprimoradas com as 124 obras do PAC, tem um caráter de melhorar a nossa integração com os nossos vizinhos.
Entregue o relatório, eu perguntei ao João quais são os próximos passos. Ele disse que o presidente deu sinal verde para uma proposta de trabalho que tem 3 pontos principais.
O primeiro são viagens da ministra e com comitivas do governo federal, que inclui, é óbvio, o nosso Ministério do Planejamento, claro, mas também outros colegas, né, agentes do governo federal, para cada uma dessas 5 rotas, para a gente ter uma devolutiva para esses estados, para a gente conhecer com os próprios olhos a questão das fronteiras, né? O segundo ponto é que a gente percebe que os estados podem fazer um diálogo com os seus vizinhos de forma mais intensa do que tem sido feito. E um exemplo nisso é o que acontece dentro do Mato Grosso do Sul. Há um grupo de trabalho que envolve parlamentares do estado de diferentes partidos, diferentes ideologias, mas que se reúnem de forma periódica e muito intensa com lideranças do Paraguai, políticas e empresariais, lideranças do Chile, políticas e empresariais, há muitos anos. Então eles sabem do que se trata. Não precisa ser apenas no Mato Grosso do Sul, pode ser assim nos outros 10. Então a gente tem também esse caráter de estimular que iniciativas como essa, iguais ou parecidas, ocorram também. E o terceiro ponto é que a partir de agora, essa agenda entrou na agenda pública, por assim dizer. A partir de agora, as nossas lideranças públicas brasileiras vão começar a falar sobre essa agenda. Ela vai entrar no imaginário coletivo. O que a gente propõe agora é a volta em novas bases da integração sul-americana.
A ministra Simone Tebet, também em discurso na abertura do 6º Brasil Investment Forum, resumiu a importância do que está sendo feito.
Sim, vamos olhar para os parceiros além mar, para a China, para os Estados Unidos e para a Europa, mas não vamos esquecer que nós podemos muito oferecer para os países da América do Sul e a recíproca é verdadeira. Da Argentina e do Uruguai lá embaixo, as Guianas, nós temos condições de integrar o Brasil aos países da América do Sul.
Você acabou de ouvir o Planejamento em Pauta, parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio.